Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
E aí, voltando a esse espetáculo, né, que vem, assim, nos orientar no nosso dia a dia, porque todas essas mensagens, todos esses casos, são casos que acontecem conosco. Esse caso de obsessão de 1000 anos, que está em cima de uma desavença lá do passado, procede. Se nós formos analisar esse caso nos mínimos detalhes, nós vamos ver que também aconteceu isso conosco. Nós também nos envolvemos a cada instante nessas questões. E aí, isso é um reflexo que aconteceu 1000 anos atrás. Nós precisamos ver se nós estamos plantando a desavença agora, que vai nos dar um reflexo de uma obsessão daqui para frente. Então, ele está estudando esse caso, que é um caso de obsessão, que 1000 anos atrás, o camarada gostava muito da mulher. A mulher usou, se apropriou deste amor, induziu ele a saquear uma família, e nesse saque ele acabou matando os próprios pais. E quando ele cedeu aos caprichos dessa mulher, ele percebeu que ela não valorizou todo o esforço dele. Na verdade, ela usou um amor doente que ele sentia por ela para ela se beneficiar materialmente. Então, daí, criou-se um laço muito grande, um laço muito forte dessa desavença forte, né? E aí ele continua falando, o André Luiz: por que o assistente se interrompera? Meu colega, naturalmente, tão interessado quanto eu em maiores revelações, pediu-lhe mais ampla incursão no passado, ao que o Aulus nos recomendou aquietássimo o espírito de consulta. É interessante porque ele conta essa história e aí o Hilário queria saber mais detalhes disto, quando, na verdade, o Aulus falou o suficiente para entendermos que quando nós malbaratamos o sentimento de alguém, causa-se revolta. E às vezes nós manipulamos as pessoas que gostam de nós. É muito comum quando a gente se declara para alguém, quando a gente fala para a pessoa: olha, eu gosto de você. Isso é da relação humana, isso é da fraqueza humana. E muitas vezes a pessoa se sente empoderada, ela se sente com poder. E aí, muitas vezes, ela desdenha o amor. Isso é uma coisa muito comum de acontecer. Mas a gente tem que ficar muito atento a essas questões, porque isso nasce daí mágoas. E muitas vezes a gente deixa de aproveitar um amor sincero que alguém queira nos dar. E às vezes a gente sofre de solidão com um amor disponível à nossa volta que a gente desdenha porque ele está farto. E nós temos a tendência de só gostar das coisas difíceis. E quando o amor vem de uma maneira fácil, de uma maneira doce, de uma maneira espontânea, muitas vezes a gente não dá valor. E em algum momento a gente vai dar e às vezes realmente é tarde. Mas é interessante que aqui o Hilário está querendo saber mais detalhes. E o Aulus fala: olha, aquietamente, agora vai ser uma especulação. Ou seja, a história nós já sabemos o que, que aconteceu. Ele gostava muito dela e ela desdenhou aquele amor. E dali nasceu todo um conflito. Isso é o suficiente para entender. E aí o André Luiz fala: a volta aos quadros terrificantes, largados ao longe por aquelas almas em sofrimento, a ninguém edificaria. Os detalhes agora não seriam mais ensinamentos, apenas aguçaria a nossa curiosidade. E aí ele continua falando: eram dois corações desesperados no inferno estabelecido por eles mesmos. Não convinha analisar-lhes o sepulcro de fogo e lama nas sombras da retaguarda. Restaurando a atenção no estudo que nos cabia fazer, lembrei a questão do idioma. achávamos-nos no Brasil e a obsidiada ensaiava frases num dialeto já morto. Por que motivo não assimilava o pensamento da entidade a empolgar-lhe o cérebro em ondas insofreáveis, transformando-o em palavras do português corrente, qual acontecera em numerosos processos de intercâmbio sob nossa observação? Então, muitas vezes na desobsessão, vem um espírito que tem uma ligação em outro país, mas que na hora de falar, na hora de se comunicar, vai se comunicar na língua que nós estamos. Porque a comunicação, na verdade, ela se dá pelo pensamento e o médium vai externar o pensamento na língua que ele está falando. E aí ele explica o seguinte: estamos à frente de um caso de mediunidade poliglota ou de xenoglossia. O que é isso? O filtro mediúnico e a entidade que se utiliza dele acham-se tão intensamente afinados entre si que a passividade do instrumento é absoluta, sob o império da vontade que o comanda de modo positivo. O obsessor, por mais estranho pareça, jaz ainda enredado nos hábitos por que pautava a sua existência há séculos e, em se exprimindo pela médium, usa modos e frases que lhe foram típicos. Então, a ligação é tão forte, é tão envolvente, que esse filtro já nem consegue existir. Ele vai usar os modos e as frases dele, porque ela está no processo de fascinação. Ou seja, a mente dele está muito ligada à mente dela. A mente dele tem uma influência muito grande. Por exemplo, às vezes a pessoa que tem facilidade de mudar o sotaque, quando ela está conversando com uma pessoa do sul, daqui a pouco ela está exatamente naquele sotaque. Ela tem uma mente mais maleável, né? Ela recebe uma influência grande. Tem pessoas que lidam com outra, daqui a pouco pega o trejeito das outras pessoas. Então, é uma mente que já está que é bem aberta a essas influências. Então, imagina uma pessoa dessa sofrendo uma influência de mente a mente. Então, ela vai ter, ela vai assimilar muito esses modos, essas frases, que foi o que aconteceu aqui. E aí o Hilário vai fazer mais uma pergunta. E aí ele fala: isso, entretanto, é atribuível à mediunidade propriamente dita ou à sintonia mais completa? E a resposta é: o problema é de sintonia. Contudo, se a doente não lhe houvesse partilhado da experiência terrestre como legítima associada de seu destino, poderia o comunicante externar-se no dialeto com que se caracteriza? Então, ele queria saber sobre isso, né? Então, ok, se ela está falando essa língua morta, porque essa mente do espírito está tão ligada à mente dela, por conta desse processo de obsessão, e aí ele queria falar, e aí a explicação, sim, é porque as mentes estão muito ligadas. Ele fala: e se ele tivesse com uma outra médium que ele não tivesse essa ligação na mente, como é que seria essa característica? A médium também falaria essa língua morta?
Isso é muito sério, né, Berenice? Porque a gente, às vezes, acha que o processo mediúnico ele é mágico. Então, né? O médium precisa ter bagagem nenhuma, que o espírito vem e realiza tudo como se fosse uma magia. Não é assim, gente. Tudo tem que ter bagagem. Então, observa aqui. Eles foram interligados, inclusive na época, né? Viveram na época. Então, esse idioma ela conhece. Faz parte da sua bagagem. Se ela não conhecesse, não ia dar. Então, às vezes, a gente quer tudo de todo médium da mesma forma, né?
Exatamente.
E aí a gente vê, por exemplo, o doutor Bezerra, né? Atualmente a gente sabe que é uma falante que tem autorização para responder por ele. Mas houve um momento em que o doutor Bezerra vinha através de Chico, através de Divaldo, através de Maria Cecília Paiva, através de alguns médicos, aí era doutor Bezerra. Mas em cada um, ele apresentava uma expressão, Chico, uma expressão muito grande de consolação. O Divaldo, como é muito ligado, ele como médium, ao movimento de unificação, então o doutor Bezerra sempre vinha reforçando essa ideia. O conteúdo de mensagem, de amor, de carinho é sempre o mesmo. Mas em cada um ele aproveita o quê?
Um enfoque,
a bagagem,
né,
que o médium dá. É isso que a gente às vezes fica, ah, mas então não é o espírito tal? Porque afinal de contas, se fosse, ele falaria da mesma forma. Não, porque o enfoque, a bagagem daquele médium é uma, daquele outro médium é outra, né?
Isso, é como nós. Às vezes nós temos um problema ou um assunto. Eu vou conversar com a deusa o tanto que eu sei que a deusa pode absorver.
Exato.
Né? E eu vou falar mais no enfoque que eu sei que ela pode dar.
Exatamente.
Se eu for conversar com, vamos supor, no caso de obsessão, se eu for conversar com um neurologista,
isso,
eu vou falar para ele de um jeito.
Exato.
Se eu for conversar com a deusa, eu vou falar para ela com outra maneira.
Exato.
Se eu for falar com um neurologista espírita, eu vou,
isso,
falar de uma outra maneira. Uhum. Então, os espíritos também se relacionam assim conosco. Então, aqui ele está querendo saber essa pergunta, né? Se ela, a médium, está falando essa língua morta, já foi explicado por que o espírito e a médium estão entrelaçados, inclusive num nível de obsessão,
exato,
muito grande, desde há mil anos. Então, ele está, exatamente,
aí, né?
Ele está parado 1000 anos atrás, com aquela mente dela. Então, ela está sendo fidelíssima.
Uhum.
Por quê? Já existe um contato mente a mente na vida diária. E aí ele quer saber o seguinte: vem cá, e se esse camarada, se esse espírito fosse se manifestar por outra médium, essa médium também falaria essa língua morta? Sim ou não? Aí ele responde o quê? Não.
Não.
Em todos os casos de xenoglossia, é preciso lembrar que as forças do passado são trazidas ao presente. Os desencarnados, elaborando fenômenos dessa ordem, interferem quase sempre através dos impulsos automáticos nas energias subconscienciais, mais exclusivamente por intermédio de personalidades que lhes são afins no tempo. Quando um médium analfabeto se põe a escrever sob o controle de um amigo domiciliado em nosso plano, isso não quer dizer que o mensageiro espiritual haja removido milagrosamente as pedras da ignorância. Mostra simplesmente que o psicógrafo traz consigo, de outras encarnações, a arte da escrita já conquistada e retida no arquivo da memória, cujos centros o companheiro desencarnado consegue manobrar.
É exatamente isso, né? Muito interessante. E aí, tem certos médiuns que falam assim: eu não vou ler para não me influenciar. Não vou, não, que eu quero que o espírito chegue e me encontre limpo. Olha só, gente. Limpo é diferente de vazio, tá? De vazio, de nada, é só Deus, nem imagina, né? Quero estar limpo, né? Ainda há pouco, há um programa atrás, o Brinice falou de cozinha, né? Então, eu quero uma cozinha limpa, né? Que beleza se você vai na casa de alguém e alguém pede, ah, você pode fazer um bolo? Se você encontrar uma cozinha limpa, vai ser muito mais fácil, né, pra você pegar e usar a colher, e lavar a colher, e ver a medida, tudo isso. Agora, já pensou se fazer um bolo numa cozinha vazia? Mas assim, tem farinha? Ih, eu acho que eu tenho só um pouquinho aqui, né? Tem açúcar? Ih, nem comprei. Ih, você tem ovo? Ih, acabou o último. Isso é o vazio. O que, que eu vou fazer do vazio? Posso até tentar fazer alguma coisa, mas o resultado não vai ser tão bom quanto se eu tivesse os instrumentos. Então, essa questão da mediunidade é muito séria. Por quê, gente? Eu tenho que perceber que espírito nenhum vai fazer por mim o que eu tenho que fazer. Às vezes, o médium, inadvertidamente, ele fica nessa barganha. Eu empresto meu aparelhamento, mas, em compensação, o espírito vai ter que preencher com tudo. Não é isso, não, gente. A bagagem do espírito é uma coisinha, é a dele. A minha mochilinha, quem vai ter que organizar sou eu. Eu tenho uma tarefa dessa encarnação. Agora, quanto maior for a bagagem do médium, mais fácil vai ser para os espíritos realizarem. Lá no Livro dos Médiuns, quando ele vai falando, lá no capítulo 5, né, que fala das manifestações físicas, ele fala isso. Ele diz que aquele médium, que, né, da psicografia, quando ele fala da psicografia, aquele médico que não tem uma bagagem, é como se eles tivessem que pegar letra a letra. E é sacrificial, eles só vão usar desses recursos se não tiver um outro e numa emergência. Então, vamos pensar que tipo de bagagem a gente está oferecendo, né? E aproveitar o tempo para organizar.
Exatamente. E ele fala, Hilário fez o gesto indicador do aprendiz e insistiu. Podemos concluir, então, que se a enferma fosse apenas médium, sem o pretérito de que dá testemunho, a entidade não se exprimiria por ela numa expressão cultural diferente da que lhe é própria? Então, olha que pergunta também interessante, né? Então, no caso, ela é uma médium ostensiva, inclusive, porque ela consegue passar, assim, com fidelidade a expressão do espírito. E aí ele fala, mas se ela não tivesse essa, no passado, né? Esse testemunho, essa vivência com ele, ela conseguiria fazer dessa forma? E aí ele fala, sim, sem dúvida alguma. Em mediunidade, há também o problema da sintonia no tempo.
Exatamente.
Ou seja, ela não teria afinidade com ele, mas ela teria afinidade com o quê? Com o tempo.
Exatamente.
Por exemplo, né? Se a gente estiver conversando e alguém começar a falar da Paraíba, óbvio que eu vou ter uma sintonia rápida com essa pessoa. Por quê? Porque eu tenho uma experiência no tempo do lugar.
Exatamente. Né? Facilita, né?
Exatamente. Facilita. Se alguém começar a falar aqui do Acre... Talvez eu não vá nem prestar atenção. Eu vou escutar e vai ficar aquela...
Mas não vai ter relacionamento nenhum, né? Porque por quê? Não tem uma bagagem, nem no espaço, nem no tempo.
Exatamente.
Né?
Mas se eu tá numa roda e a pessoa fala, ah, pois é, que eu cheguei agora da Paraíba. Na hora que ela falar Paraíba, automaticamente vai criar um laço. Porque eu vou perguntar para ela se ela veio de lá, onde é que ela foi. Ela vai me falar dos lugares que eu vou conhecer.
Exato.
Então, vai se estabelecer uma afinidade muito maior do que ela está falando sobre um local que eu não sei nada.
Exatamente.
Desse local. Então, isso é para a gente ver que não existe mágica.
Não. Nem
e afinidade,
né?
Exatamente. E a afinidade, ela se estabelece nas mínimas questões. E aí ele, de olhar vago, acentuou. O fato sob nossas vistas pode ser, de certo modo, comparado às correntes d'água. Cada qual tem o seu nível. As águas, a flor da terra, guardam a serventia e o encanto que lhes são peculiares. Contudo, somente as águas profundas encerram o tesouro educado ou inculto das enormes forças latentes, que podem ser convenientemente utilizadas quando aquelas são trazidas à superfície. A lição era de subido valor, no entanto, fazia-se necessário agir no trabalho assistencial. Ou seja, não era só para ficar na teoria, ali.
Tem trabalho, né? Tem uma dor necessitando ser socorrida, não é?
Exatamente. Conjugando o nosso esforço, separamos, de alguma sorte, o algoz da vítima, conquanto, segundo o apontamento de nosso orientador, continuassem unidos pela fusão magnética, mesmo à distância. Porque a questão não é separar.
Não, porque... o centro de interesse que é o mesmo, né? Enquanto eu não mudar o meu interesse, eu me manterei vinculado
àquilo. É verdade,
gente.
Porque, olha, você pode ter o problema que for. Se você for fazer um cruzeiro no melhor navio na Grécia...
Não adianta.
O seu problema vai estar dentro do cruzeiro, no navio na Grécia. Quando nós estamos apaixonados por alguém, onde quer que a gente esteja, nós podemos estar no olho de um furacão, nós vamos estar pensando naquilo. Então, a questão não é afastar fisicamente, a questão é a gente resolver racionalmente. É tanto que muitas vezes, né, jovens, isso acontecia muito no passado, né, as famílias que às vezes não queriam que determinados jovens se relacionassem. Então, o que fazia? Pegava um e jogava em outra cidade, em outro país.
Isso.
E o que acontecia? Cometia o suicídio. Porque a dor do amor, da paixão era tão grande. Nesse período, quantos jovens, quantas pessoas cometeram suicídio porque foram apartadas assim violentamente? E às vezes os pais tinham razão, né? Mas o que a gente tem que fazer? É raciocinar. Às vezes nós estamos num relacionamento que é doente. e que a gente fala assim, não, eu não vou ver mais. Só que não vai ver fisicamente, porque mentalmente você carrega aquilo.
Emmanuel fala, olha que livro importante, Urgência. Ele diz que enquanto a dor, assim, enquanto doer uma separação, é sinal que a dívida não está quitada. Eu também não gostei de ler isso, sabe? Porque tem coisa que a gente quer assim, partir, deixa pra lá. Mas aí você se afasta fisicamente, mas a cabeça tá lá batendo. É verdade. Então a gente tem que acabar aquela tarefinha, não
é? É verdade. Companheiros de nossa esfera retiraram o espírito obsidente, encaminhando-o a certa organização socorrista. Ainda assim, a doente gritava, afirmando estar à frente de medonho estrangulador em vez de sufocá-la. Veja, ele já não estava mais lá, mas estava tão firme na cabeça dela que era como se estivesse. Aplicando-lhe passes de reconforto, Aulus esclareceu. Agora é apenas o fenômeno alucinatório, natural em processo de fascinação como este. Perseguidor e perseguida jazem na mesma estreita ligação telepática, agindo e reagindo mentalmente um sobre o outro. Gradativamente, a enferma acalmou-se. Fim da crise, perguntei ao nosso orientador sobre o remédio definitivo à dolorosa situação, ao que respondeu com grave entono. A doente está sendo preparada, tendo-se em vista uma solução justa para o caso. Ela e o verdugo, em breve, serão mãe e filho. Não há outra alternativa na obtenção do trabalho redentor. Energias divinas do amor puro serão mais profundamente tocadas em sua sensibilidade de mulher. E nossa irmã praticará o santo heroísmo de acolhê-lo no próprio seio. Então,
que beleza da reencarnação. Olha só, gente. Não estão ligados? Olha só. Aí a primeira ideia de Hilário qual era? Apartar um do outro, né? Mas você não consegue. Aí quando fala não afastei o que Deus juntou, ali na verdade, mas foi o ódio que juntou. Mas de qualquer jeito é uma lei, a lei da atração. Então, vocês já estão unidos, vem como mãe e filho, por quê? Porque agora vão resgatar com amor, com cuidado, né? Aquela confusão que está, e vai ser definitivo, porque vai gerar gratidão. Por isso que ele fala, né? Louvado seja Deus pela glória do lar, porque na família a gente trabalha isso, né? A gente, assim, não existe vida familiar sem renúncia, sem cuidado, sem trabalho, sem pensamento, né? É um trabalho, uma oficina, um laboratório intenso. E com certeza, a partir dali, você ganha uma experiência diferente, né?
E aí a gente dá uma paradinha para pensar sobre a nossa vida de hoje. Lembrando sobre a reencarnação, para a gente pensar na reencarnação nas futuras.
Isso.
Então, gente, será que tem alguém da nossa convivência hoje que em algum momento nós vamos ter que encarar como filhos? Porque na relação nós não conseguimos compreender, nós não conseguimos resolver as nossas diferenças. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Porque, veja, 1000 anos atrás, esse camarada amava uma mulher, era um amor doente. Ela se aproveitou desse amor doente e convidou ele para fazer um saque, porque ela queria as questões financeiras. E, neste momento, ele mata os próprios pais para satisfazer os caprichos de uma mulher que ele amava de forma doente. Então, isso aconteceu 1000 anos atrás, e hoje ele vai reencarnar como filho para sanar uma obsessão de 1000 anos. Então, será que nós hoje estamos criando alguma situação que nós vamos ter que encarar daqui a algum tempo? Quem são as pessoas ao nosso redor que nós malbaratamos, que nós não valorizamos os sentimentos delas em relação a nós, que nós nos desfazemos desse sentimento e que vai se causar uma desavença, uma mágoa muito grande que depois a gente vai ter que dar conta? Então, isso é para nós refletirmos sobre esse processo reencarnatório. E como Jesus fala para a gente, é o quê? Reconcilia-te. com o inimigo enquanto estás a caminho dele. Porque isso vai evitar transtornos maiores no futuro. Muita paz.
Muita paz, amigos.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do Espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.